Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Da nossa palestrante, queria só dizer que eu me sinto duplamente satisfeita por estar aqui. Primeiro porque estamos no Março Mulher, mas apesar de estarmos no Março Mulher, temos ainda o 19 de Março, que não é hoje, sexta-feira e amanhã, e porque estão entre nós alguns pais que eu sei, que eu conheço, deixa-me aproveitar e dizer já Feliz Dia do Pai, que será amanhã. Segundo, porque apesar desta palestra, desta atividade ter sido organizada pela Associação das Mulheres Juristas em Angola, eu sinto-me satisfeita por ter nesta sala não só mulheres, mas também homens. Apesar de estarem aqui em números muito reduzidos, mas é bom sinal, já é um sinal positivo. Bom, como foi apresentada, vai nos brindar nesta hora, neste dia, a doutora Teresa Amado, com o tema Cidadania e Empoderamento Feminino. Mas antes, gostava também de fazer a apresentação de forma muito resumida. A doutora Teresa Amado é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. Como experiência profissional, a doutora Teresa Amado foi quadro do Instituto Cabo Verdeano de Seguros, foi lá que começou a sua carreira profissional. Foi ainda quadro da Direção Geral das Contribuições e Impostos, também em Cabo Verde. Foi diretora de gabinete do Secretário de Estado das Finanças, assessora do Secretário de Estado do Turismo e Indústria e assessora do Ministro das Finanças. Iniciou como advogada em 1994 o exercício desta profissão. Em 1995, ainda no exercício da profissão da advocacia, criou o seu próprio escritório, de nome Amado e Medina Advogados.
Advogadas,
exatamente, assim é que está. Em 2005, abriu um novo escritório e é na Ilha do Sol, não é, doutora Teresa Amado? Cursos profissionais. Portanto, vou passar esta parte por indicação da palestrante e fica apenas a referência de funções e referências profissionais. Como funções e referências profissionais, em primeiro lugar, a doutora Teresa foi representante do Ministério das Finanças em várias comissões legislativas no âmbito das reformas, tanto isto a partir de 91 a 94. Depois, foi integrante de equipas de negociação ainda em Cabo Verde e outros países. Integrou também equipas e comissões de trabalho para a reforma do setor público empresarial e preparação técnica de missões oficiais nas mais altas entidades da República do Cabo Verde e Presidência da República e Governo. Foi ainda consultora do Banco Mundial em alguns projetos de âmbito nacional e internacional. Foi consultora do CILSE, foi ainda consultora do PNUD e consultora da Unesco. Uma vasta experiência. Como trabalhos realizados, a doutora Teresa Amado tem projeto de revisão da legislação dos municípios e poder local, tem S.A., Constituição de Sociedades Financeiras Internacionais em Cabo Verde, como investir em Cabo Verde, comprar e vender propriedades em Cabo Verde, empresas francas, uma oportunidade de negócios em Cabo Verde. Como associações profissionais, cargos e outros, é membro fundador da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, comissário mandatária nacional de candidatura de candidato à presidência da República, membro do Conselho Superior da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, a quando da sua instalação em 2001. Presidente do Conselho de Disciplina da Ordem dos Advogados de Cabo Verde até 2005, vice-presidente da Associação das Mulheres Juristas desde 2004 e presidente da Associação das Mulheres Juristas desde 2014. Portanto, para nos falar sobre o tema da cidadania, eu devolvo a palavra à doutora Teresa Amado, que terá aproximadamente 45 minutos.
Menos. Bom dia a todas e a todos, não é? Antes de mais, muito... Não sei se está... Agora sim, acho que sim. Antes de mais, obrigada pela oportunidade que me dão de dividir convosco algumas experiências, algumas percepções sobre aquilo que nós entendemos ser a cidadania e também a questão do empoderamento feminino. São questões, como disse a doutora Solange, polémicas, atuais e, como disse o nosso mestre de cerimónias, estamos todos à procura de soluções. Em geral, eu costumo dizer que na vida aprendi duas coisas. Uma é nunca perguntar, e isto já tendo em conta o que disse a doutora Solange, porque eu, prefiro dizer porque não eu, porque não sou diferente dos demais. E achar que, portanto, por considerar que na vida nós temos tempo de ter uma atitude de estar abertos. A segunda coisa é que nada na vida é estanque, tudo pode acontecer e nós só temos que nos estar disponíveis para, no momento, fazermos aquilo que nos é pedido. Dito isto, eu em geral não gosto muito do modelo que vou adotar hoje, que é de ler, assim, eu estou cá, vocês estão ali daquele lado e parece uma coisa muito formal. O meu estilo costuma ser outro completamente diferente, que é falarmos, as pessoas interromperem, estabelecermos um diálogo. Mas também já reparei que às vezes as pessoas não gostam muito desse estilo, porque vêm para assistir a alguém assim com uma experiência muito boa, muito vasta, não é? Que vai ler, vai dizer palavras difíceis e às vezes nós até nem percebemos e ficamos até com sono. Mas às vezes é o que é pedido. Neste caso, eu vou ler, sim, mesmo porque, como disse a doutora Solange, cheguei ontem de Cabo Verde, ainda por cima com o despertador a funcionar mal e a diferença horária, peço a vossa benevolência, mas também peço que me chamem a atenção, porque vieram, gastaram o vosso tempo e merecem melhor, não é? Mas também dizer que, apesar de ler, eu gostaria que, se alguém quisesse intervir em algum momento, que parasse, mesmo que eu também vou procurar parar de vez em quando, e estabelecermos um diálogo, porque eu acho que acaba por ser muito mais interativo do que aquele colóquio de que a pessoa vem e depois das tantas vocês já estão com sono e eu já estou preocupada de vocês olharem para mim e dizerem: será que eles estão a gostar do que eu estou a dizer? Está a ser interessante. Portanto, deixo aqui essa abertura e vou então. Eu tinha dito que ia falar sentada, mas acho que de pé ficamos assim com uma sensação de maior empoderamento que nos deu essas instalações. Muito obrigada pela sala. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigada pela vossa presença e de me escutarem. Foi-me proposto desenvolver nesta palestra, no mês de março, mês da mulher, o tema do exercício da cidadania enquanto um meio ou uma forma de empoderamento da mulher. Assim sendo, e porque se tratam de dois temas cuja importância e amplitude são complexas, seja pela diversidade de opiniões a respeito, que variam e têm variado ao longo da história e regiões geográficas, seja pela sua tendência e atualidade na medida em que nunca se ouviu falar tanto da necessidade de empoderamento da mulher. Por isso, vou procurar fazer uma distinção entre o que é tido como direito de cidadania, e eu peço desculpas, mas de facto eu não sirvo para ler. Vamos falar, que eu acho que é o melhor. Procurarei fazer uma definição dos dois conceitos. Ou seja, o que é o conceito de cidadania e o que é o conceito de empoderamento das mulheres. Começando pelo conceito de cidadania. O conceito de cidadania ouvimos-lo falar nos séculos 7 e 8 a.C., na Grécia Antiga e também em Roma. Na Grécia, quem era considerado cidadão era aquele cidadão ateniense e que tivesse cumprido o exercício, o serviço militar. era homem. Portanto, só os homens é que cumpriam o serviço militar e tinha que cumprir esses dois requisitos. E esse direito era um direito essencialmente político, ou seja, participava na vida ativa da política do seu país, portanto, a Grécia Antiga. Em Roma, o conceito era baseado na família, ou seja, os pater familias e os gens. Só era considerado cidadão romano aquele que tivesse nascido em Roma e fosse filho de pai e mãe romano, mas de famílias ditas da nobreza. Na época feudal, nós vemos um conceito um bocadinho diferente. Porquê? Como nós sabemos, o feudalismo foi uma época em que se caracterizou em que as sociedades se organizavam à volta do senhor feudal, que devia proteção às pessoas que viviam sob sua égide, e em troca era este cidadão que tinha a obrigação de cultivar e, com o fruto do seu rendimento, pagar o tributo ao senhor. E então aí, enquanto que num primeiro momento o conceito aparece como direitos, que nós vimos tanto na Grécia Antiga como em Roma, direitos do cidadão, já no feudalismo é o contrário. É o senhor é que tem direitos sobre a pessoa que está, sobre a plebe, neste caso, melhor chamado. A plebe trabalha e paga o imposto, paga o tributo ao senhor. Feitas essas aproximações, nós vamos encontrar dois grandes marcos para o direito de cidadania. O primeiro é a Revolução Francesa, e todos nós sabemos, a Revolução Francesa foi quando se rompe com os sistemas de monárquicos, por assim dizer, na Europa, onde eles vigoravam então. E depois temos um outro segundo momento, que é a Revolução, portanto, que é a independência dos Estados Unidos. Após a Revolução Francesa, que consagrava os tais direitos, é pela primeira vez que nós ouvimos falar em democracia, ou seja, como poder popular. É Rousseau que vem dizer que o poder é a emanação de uma delegação do povo para o rei ou para o seu governante. Os Estados Unidos, nós temos a Declaração dos Direitos Humanos pela primeira vez, em que ouvimos dizer que todos os homens nascem, são livres e iguais. Portanto, são dois marcos importantes para aquilo que é o direito de cidadania. A partir desses eventos históricos, o que é que nós temos? Vimos que várias lutas se vêm travando no sentido de ampliar o conceito, quer o conceito, quer a prática da cidadania. Porquê que eu digo quer o conceito, quer a prática da cidadania? Porque muitas vezes nós sabemos que o conceito em si pode ser algo muito que sabe bem ouvir e que todos nós achamos ser interessante. Mas a prática pode ser uma realidade bem diferente, porque nem sempre aquilo que está escrito corresponde àquilo que é o verdadeiro direito. Assim, podemos dizer que no mundo ocidental o conceito foi sendo alargado, estendendo-se às mulheres, às crianças, às minorias étnicas e até sexuais, passando a englobar, de acordo com o tempo e o espaço, um conjunto de valores sociais que determinam os deveres do cidadão, não se restringindo apenas à esfera política. Neste sentido, pode-se afirmar que, na sua seção mais ampla, a cidadania é uma expressão concreta do exercício da democracia. A cidadania, minhas senhoras e meus senhores, não é um conceito estanque, mas um conceito com significado histórico que varia no tempo e no espaço. Se é verdade que hoje, em pleno século XXI, temos por assumido que todos os homens e mulheres nascem livres e iguais e merecem o mesmo tratamento de dignidade, também é verdade que na prática é muito diferente ser cidadão na Dinamarca, nos Estados Unidos, no Brasil, em Cabo Verde ou no Sudão. Sendo certo que não nos estamos a referir à cidadania por nascimento, alicerçada no direito de sangue, nacionalidade dos pais, por exemplo, ou de rei territorial, o local de nascimento, mas os direitos e deveres que caracterizam a esfera jurídica do cidadão enquanto sujeito jurídico de uma pessoa ou de um Estado. Estamos em crer que o desenvolvimento económico tem um reflexo profundo naquilo que são os direitos do cidadão e o exercício da cidadania por parte do mesmo. E com essa afirmação, não queremos de modo algum fazer crer que quanto maior o índice de riqueza per capita de um país, maior o exercício da cidadania. Pois exemplos há concretos de países onde, não obstante haver um elevado rendimento per capita, as mulheres ainda não possuem direito de voto. ou países onde, não obstante estarem consagrados à igualdade entre os homens e a mulher, estas encontram-se menos representadas a nível das ditas estruturas do poder decisório. Assim, temos dados de 2004 que nos dizem o seguinte. Nos países escandinavos, as mulheres compõem 42% do Parlamento, mas apenas 12% nas Assembleias Árabes. Portanto, se nos países escandinavos nós temos uma participação das mulheres que se situa à volta dos 42%, já nos países árabes essa participação das mulheres é de 12%. Alguns países africanos, e aí temos boas notícias para nós, afinal nem sempre são más notícias, encontramos os melhores indicadores. No Ruanda e na África do Sul, as mulheres têm 56% das cadeiras, 56% e 45% das cadeiras do Parlamento. Na Suécia, as mulheres ocupam 45% das cadeiras parlamentares. E aí, uma outra notícia que talvez nos vá espantar a muitos, como a mim, me espantou a primeira vez que tomei conhecimento dessa notícia. Nos Estados Unidos da América do Norte, as mulheres têm somente 16,8% das cadeiras das câmaras dos deputados, isto em 2010, e uma percentagem ligeiramente abaixo da média mundial. A média mundial é 19% e nos Estados Unidos ela fica por uns míseros 16%. O mesmo se passando num outro país europeu que também talvez vos vá espantar, como a mim me espantou, França. A França, portanto, também tem o mesmo índice de 19%. E dizer também aqui um outro dado que penso ser interessante é que mundialmente somente 16% das mulheres ocupam cargos ministeriais. A título de exemplo, referir que os países da África lusófona apresentam o maior número de mulheres no Parlamento, no Governo ou mesmo a nível dos altos cargos da administração pública. Uma boa notícia para Angola. Angola é o país de língua oficial portuguesa que registou o maior aumento de mulheres no Parlamento entre 1995 e 2015. A percentagem de mulheres no Parlamento angolano passou de 9,5 para 36,8. Parabéns! Portanto, Angola teve um aumento de 27,3 pontos percentuais entre os países lusófonos. Moçambique é o país com o maior número de mulheres no Parlamento, 39,6% dos deputados. A nível mundial, Moçambique ocupa o 13º lugar, enquanto Angola ocupa a 19ª posição. Cabo Verde ocupa o lugar 63º, ou seja, 63. Com uma Assembleia Nacional constituída somente por 28,3% de mulheres. Estão a ver que afinal não temos assim tantos exemplos, não é? Brasil, outra novidade, está no 116º lugar. Com 9% de mulheres na Câmara dos Deputados e 13,6% de mulheres no Senado Federal. Mas tem uma Presidente da República. Pronto. Mas também essa realidade não nos pode fazer crer que, pelo simples facto de haver uma maior participação na vida pública política, exista maior exercício da cidadania nesses países que noutros com processos de Estado-nação existentes há muitos mais anos. Pelo contrário, os indicadores socioeconómicos apontam que nessas sociedades a mulher tem mais acesso à educação, ao emprego, o que lhe confere a sua autonomia financeira e independência, e daí, de certa forma, uma maior capacidade de afirmação pessoal. Ou seja, nós vemos que, não, se é certo que países como Estados Unidos e França têm uma menor participação das mulheres no Parlamento, nas câmaras, também não podemos tirar a simples conclusão em relação de que as mulheres nesses países não exercem a sua cidadania. Exercem sim, e se calhar dentro de determinados moldes, de uma forma mais ativa do que aquela que nós que temos esses níveis percentuais apresentamos. Porquê? Porque têm a sua autonomia económica e financeira. Mas vamos continuar e depois talvez voltarmos e ver porquê que acontece. Mas, como sabemos, este estágio resultou de um processo de luta de mulheres pela defesa dos seus direitos, sendo de realçar o direito de voto. Como referimos, o conceito e a prática da cidadania vêm se alterando ao longo dos últimos 300 e 400 anos. Em África, com o advento dos processos de independência, os países saídos dos processos de colonização, mas retidos nas malhas de dependências económicas, fomos assistindo a declarações e consagrações amplas de direitos dos cidadãos, mas que muitas vezes vão se restringindo por guerras fratricidas, que têm, não raras vezes, subjacentes causas externas, exógenas, geradas por interesses ditados por razões económicas, que muitas vezes me fazem pensar que talvez aquelas teorias que defendem que as guerras é que fazem prosperar uma nação em detrimento de outra, face à escassez de recursos, terão alguma razão de ser. Mas certo é que, cada vez mais, é a maior a pressão dos ditos países desenvolvidos sobre os países ditos menos desenvolvidos, no sentido de estes respeitarem os direitos de cidadania. E não poucas vezes, condicionam a ajuda ao processo de desenvolvimento à avaliação de tais critérios. Se a bondade desta medida pode ser defendida, pois que tem resultados positivos, desde logo obriga a consagração de medidas que promovam o exercício da cidadania, cremos que a mesma deve ser vista com algum cuidado, sobretudo pelos reflexos negativos que pode ter caso não sejam tomados cuidados especiais, principalmente devido à pressão que vimos assistindo e aplaudindo sobre aquilo a que chamamos de empoderamento das mulheres. Ou seja, eu aqui abri um parêntese para dizer o seguinte: nós sabemos, e isso vemos acontecer, é que os países ditos desenvolvidos dizem: se vocês não respeitarem a liberdade de imprensa, se vocês não implementarem medidas do direito de participação de mulheres, a ajuda, em vez de ser de 30, vai passar a ser 10. E muitas vezes isso é bom, porque, como eu disse, há essa pressão sobre nós. Só que vamos entrar no segundo ponto, que é o segundo ponto do nosso tema, que é a questão do empoderamento. Porque uma coisa é certa: se tudo o que nós temos ouvido falar de empoderamento da mulher fosse realizado, é como nós, às vezes, em casa estamos e os nossos filhos estão toda hora: mãe, 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 mãe. Quantas vezes vocês já não disseram? Quando a vez que me chamam mãe, me dessem um quase, eu já estava milionária, não é? Pronto. Desde logo, frisar que nos assumimos aqui como acérrimos defensores dessa necessidade. Mas queremos ser de realçar que é importante que qualquer medida de empoderamento da mulher só deva ser realizada tendo em consideração o processo histórico, cultural, de cada povo, Estado e nação. Por empoderamento, em geral, entende-se uma ação coletiva desenvolvida pelos indivíduos quando participam em espaços privilegiados de decisões, de consciência social dos seus direitos. Essa consciência ultrapassa a iniciativa individual do conhecimento e a superação de uma realidade em que se encontra. Por empoderamento feminino, o que é o empoderamento feminino, ao fim e ao cabo? Empoderar as mulheres, o empoderamento das mulheres, que traz uma concepção de poder. Essa nova concepção, assumindo formas democráticas, construindo novos mecanismos de responsabilidade coletiva, de tomada de decisões e responsabilizadas, e aí eu gosto de dizer, compartidas. E porquê compartidas? Porque muitas vezes nós estamos a tomar e estamos-nos a empoderar e estamos a ficar com tudo e esquecemos de nós próprios. O verdadeiro poder é aquele que se divide, não é aquele que se partilha de forma autónoma. O empoderamento feminino é também um desafio às relações patriarcais em relação ao poder dominante do homem e à manutenção dos seus privilégios de género. Era aquilo que dizia a doutora Solange: não se pergunta se um homem, quando vai para o poder, é competente. Está lá, mas se fulana vai e diz: ela sabe alguma coisa? É o que nós sabemos, não é? Pois é esta mudança na dominação tradicional dos homens sobre as mulheres, garantindo-lhes a autonomia, no que se refere ao controle dos seus corpos, do seu direito de ir e vir. É, pois, neste contexto de pressão, até certo ponto saudável, que cada vez mais se procura consagrar o empoderamento feminino neste sentido. Dizer que as Nações Unidas, em 1999, pediram às mulheres que chamassem a si 30% dos lugares nos parlamentos dos respectivos países, por ser considerado este o nível suficiente para causar uma mudança na política nacional. Angola está em condições, então, visto que vocês, como viram, já estão com 39%, não é? Recentemente, através do programa ONU Mulheres, estabeleceram-se 7 princípios do empoderamento das mulheres, que passa a ler: estabelecer a liderança corporativa sensível à igualdade e o género ao mais alto nível, tratar todas as mulheres e homens e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. Promover a educação, capacitação e desenvolvimento profissional das mulheres. Apoiar o empreendedorismo das mulheres, de promover políticas de empoderamento através das cadeias de suprimentos e marketing. Ou seja, aquilo que se falou, é preciso criar as condições e hoje em dia há formas de o fazer, entre as quais o marketing é uma forma que poderá suprir. Promover a igualdade do género através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. Medir, documentar e publicar os progressos das empresas na promoção da igualdade do género. Esses princípios que acabo de ler são um conjunto de importantíssimas considerações resultantes do Pacto Global e a ONU Mulheres e que devemos pugnar para a sua implementação, sem esquecer da necessidade, e repito mais uma vez, do espaço histórico e social, pois, como referimos, não é igual o exercício da cidadania em países diferentes. Pelo que a questão que se coloca, e aqui o repto deixo, é de se saber, de entre vários fatores, alguns dos quais aflorei, o que impede, em pleno século XXI, uma maior participação das mulheres. E aí vou gostaria de deixar-vos com algumas perguntas. Será que o facto na maior parte das sociedades as mulheres terem acesso limitado às vias de poder convencionais, como os partidos, políticos, organizações empresariais e sindicais? Será que, de facto, nós temos um acesso limitado a esses centros de decisão? Será por facto de termos, das mulheres não terem uma network ou os ditos contactos influentes? Será que têm uma maior dificuldade em entrar para os partidos políticos e de encontrar financiamento para levar avante as suas campanhas político-eleitorais? São perguntas que eu vos deixo. Não temos a validade de apresentar uma resposta e queremos que os vários motivos, todos eles aqui apontados e outros que vocês poderiam citar, terão por todos eles um pouco de verdade e talvez um pouco de contestação. No entanto, permitam-me ter a habilidade de dizer aqui que creio que subjacente a esta atitude da mulher estão e pesam em grande parte razões histórico-sociais e também emocionais e psicológicas. Emocionais e psicológicas. Quando somos chamados a qualquer intervenção, temos medo de falar de dois ou de introduzir nas nossas alocuções duas questões. As questões emocionais da mulher e a questão psicológica. E a nosso ver, são duas questões fundamentais porque elas definem aquilo que é a essência da mulher enquanto ser diferente do homem. Minhas senhoras e meus senhores, o poder conquista-se. Para que se possa conquistar, tem que existir luta. E eu deixo-vos aqui uma pergunta muito simples. Perante uma situação de conflito que envolve a família, qual na maior parte a posição da mulher? Desiste. É isso, mantém-se calada. Desiste, aceita, tolera. A verdade, e isto leva-nos a fazer uma afirmação. A verdade é que, de per si, a democracia não torna as mulheres líderes. Esta é a grande verdade. Creio que muito tem sido feito e modelos não faltam, mas falta-nos sim falar do empoderamento da mulher visto e inserido no contexto social e económico onde a mesma se insere, dito de outro modo, o espaço e o local onde ela vive. É preciso, antes de ceder às pressões para implementar modelos importados, analisar as comunidades onde queremos introduzir determinadas políticas de empoderamento feminino. Dar os instrumentos materiais é tão importante como dar as ferramentas psicológicas que permitam manusear e tirar o proveito que se espera. Não se pode falar de empoderar as mulheres na agricultura se a terra que lhe é cedida para cultivar não lhe pertence. Não se pode empoderar a mulher empresária se o imóvel onde a mesma desenvolve a sua atividade não é da sua propriedade. Deixo aqui a pergunta, e a todas nós, e a mim mesma, que também me ri. Quantas mulheres são proprietárias dos bens imóveis? Uma questão muito simples. Em nome de quem está a casa onde vocês vivem? Apesar de ser comum. Está bem. Exatamente. Mas, comprar um imóvel por casal, ou quando vamos a uma conservatória e queremos saber de quem é a casa, qual o primeiro nome que nós indicamos?
Sim.
Feitas essas provocações, e voltando à questão em termos mais abrangentes, dizer que em África as assimetrias sociais e económicas são relevantes. Podemos afirmar que lugares existem nos nossos países em que as populações se encontram em estágios de desenvolvimento praticamente igual àquele e naquele preciso momento em que foi feita a colonização, que durou mais de 400 anos. E hoje, nos nossos países da África Lusófona, passados 40 anos, sob os processos de independência, assiste-se a uma pressão para se exigir aquilo que não se fez em 400 ou 500 anos. Sem se esquecer que os processos de independência consagram e devem consagrar a igualdade de todos os cidadãos, a sua dignidade e merecimento e tutela do Estado por força do princípio da igualdade, princípio e matriz da Constituição, em todos os Estados de Direito, dizer que a cidadania acaba por ser uma expressão da democracia e se traduz na realização dos direitos individuais. Urge acautelar as tradições e processos ditos culturais, que ditam a maneira de estar e estabelecem relações sociais que garantem a estabilidade e a paz social, a coesão social, pois que a família é a célula da sociedade. Por isso, queremos ser importante promover o empoderamento económico da mulher, sem descurar e sem desestruturar, e ensinar na medida que só ensinando é que se promove a igualdade com equidade e acutilância, e para tal é necessário promover outros direitos de cidadania, como a educação, a formação, tanto moral e cívica como jurídica, pois são os instrumentos que só são instrumentos que só se realizados farão com que o homem e a comunidade entenda e aceite o empoderamento da mulher como algo natural, evitando-se focos de tensão social fruto da rejeição de um papel assumido pela mulher de forma desgarrada e tratada de forma abstrata. Empoderar as mulheres é promover a equidade de género em todas as atividades sociais e da economia, de forma a que se realize um efetivo fortalecimento das economias e bem-estar social das mesmas. Porquanto, minhas senhoras e meus senhores, empoderar somente economicamente as mulheres, sem promover medidas capazes de fazer compreender a necessidade de comparticipação de tarefas que já faziam e fazem parte daquilo que era visto como papel da mulher, é impulsionar formas de descompensação do bem-estar social, porquanto o direito ao bem-estar e à felicidade devem ser tidos como matrizes da realização do ser humano para um novo conceito de cidadania mais atual. Ou seja, nós vemos, e aqui eu abri um parênteses para dizer o seguinte: empoderar economicamente talvez seja mais fácil. É preciso empoderar psicologicamente. E para tal, é preciso essa comparticipação de que nós falamos. Há um ditado da Igreja Protestante, a qual eu pertenço, que a primeira vez que eu ouvi falar de direitos de homem e de mulher, dizia: Deus não criou a mulher da cabeça para não dominar, não a criou dos pés para não ser pisada, mas sim da costela para andar lado a lado com o homem. E então eu penso que são esses pensamentos que vêm dessa matriz africana que nós devemos fazer ressurgir. E quando nos falam em necessidade de empoderar economicamente através de modelos importados, nós termos em atenção. Abro aqui um outro parênteses para dizer, e peço desculpas às colegas da mesa, mas eu, de facto, como disse, o meu modelo é mais este do que o modelo de me restringir às simples palestras de falar. África tem noções de humanidade, de solidariedade, das mais puras e talvez que começam a ser copiadas pela Europa. Todos nós hoje em dia já ouvimos falar das necessidades ecológicas. Pois bem, o pensamento ecológico existiu em África e por isso existiu, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo muito claro que vai fazer lembrar, na Austrália. A Austrália, os aborígenes, que são os originais, eles dizem: não uses a terra mais do que tu precisas, porque ela não é tua. Foi-te dada por empréstimo para deixar os teus filhos. Hoje em dia, nós ouvimos os grandes ex-presidentes dos Estados Unidos falar na necessidade, e é importante que o façam, abram parênteses, da necessidade de preservarmos o ecossistema. A África já tinha isso. E abri um parênteses para dizer o seguinte: A África tem também, a nível de respeito, ou tinha, e nós temos a necessidade de fazer preservar, da mulher, a figura da mãe. Em África, a mulher é mãe. E merecia e mereceu, muitas vezes, o respeito dos homens. Se recuarmos alguns anos atrás, e não são tantos para a plateia, nem meus nem vossos, daqui que temos presentes, os problemas de violência que nós assistimos hoje contra as mulheres existiam com a mesma acutilância antigamente?
Não.
Alguma coisa é preciso pensar. Em suma, é preciso educar para promover o empoderamento feminino em África. É preciso educar meninos e meninas de forma igual. É preciso que em cada comunidade não confundir a cultura com a tradição e o costume, que deve e pode ser mudado de forma a promover uma verdadeira equidade no sentido de tratar igual, mas respeitar as diferenças, sendo certo que não nos devemos abster de trabalhar para erradicar comportamentos tolerados socialmente sob a capa de que é cultural. Hoje em dia ouvimos os homens: fulano bateu na mulher, fulano tem três mulheres. Não, é cultural. É cultural. É o que sabemos. Pois bem, é preciso distinguir comportamentos desviantes, repetidos socialmente ao longo do processo histórico, que deixam de fazer sentido face a novos paradigmas e formas de estar na sociedade, tanto do homem como da mulher. Pois tais comportamentos, como sabemos, nada têm a ver com a cultura no sentido próprio da palavra. O empoderamento da mulher não pode ser encarado como um simples aumento do seu rendimento económico, mas sim como uma forma de lhe ensinar a gerir o rendimento obtido, de forma correta. Quantas vezes a mulher tem um rendimento económico, das formas como nós estamos a promover isso, chega a casa e o marido diz: quanto é que tu ganhaste hoje? 50, dá aqui, o que é que tu tens de fazer com o dinheiro? Pois bem, o verdadeiro poder da mulher só existe quando a mesma está em condições de tomar as suas decisões, de gerir a sua vida e o seu destino. E se é importante para todos, como creio, que a essência da mulher se mantenha, então é importante fazer com que a mulher não se esqueça da sua capacidade de gerar vida, a capacidade de amar os seus filhos, a sua família. Afinal, como nós aprendemos, a mão que embala o berço é a mão que domina o mundo. O desafio é, pois, enorme, porquanto não importa somente dar a cana para pescar, mas ensinar a pescar e como pescar. Afinal, como disse Mandela, ninguém nasce odiando alguém pela cor da sua pele, pela sua religião ou forma de estar. E se as pessoas podem aprender a odiar, então podem ser ensinadas a amar. E não existe maior direito da cidadania do que aquele que resulta de um dos princípios cristãos, que é de amar o outro e ama o teu próximo como a ti mesmo. Por tudo isto, o desafio de África é grande. Herdamos instrumentos que nos permitem formalizar estados de direito fortes e em que a realização do ser humano é e deve ser o princípio fundamental da democracia. Temos de fazer erigir, materializar de forma sustentada os direitos consagrados aos povos na promoção do seu bem-estar socioeconómico, sendo de capital importância face ao número de mulheres que vêm assumindo papéis importantes em órgãos de decisão, promover a igualdade e o género, empoderar as mulheres, sim, mas como forma de uma garantia da cidadania integral, a par com o homem, que deve ser integrado neste processo de cidadania inclusiva e de todos. Pois dessa forma, só dessa forma se conseguirá a melhoria na qualidade de vida de homens, mulheres e crianças. E dessa forma, o desenvolvimento sustentável. E abro aqui um outro parênteses para vos dizer o seguinte: se perguntarmos a todos nós, e eu acho que são essas, assim como outras pessoas, não é? Não tenho habilidade de dizer isso como algo que seja só meu, introduzir nos nossos discursos e nas nossas reflexões, como as que estamos a fazer, sentimentos, emoção, porque é isso que caracteriza e é esse aporte que a mulher pode trazer a uma nova forma de estar na sociedade, na política e nas tomadas de decisões. Se vos perguntar a cada um de vocês e a mim própria, o que é que nós todos queremos afinal nesta caminhada da vida? Ser felizes. Penso que a resposta é esta. E muitas vezes perguntamos: ter razão ou ser feliz? Esta é a resposta. Então não devemos ter medo e assumirmos com a diferença que temos e nunca perdermos a nossa essência. Exemplos não faltam de que a participação da mulher, pelo simples facto de ser mulher, sem se imbuir e perdendo-se naquilo que são os valores universais da forma de fazer política, nada tem trazido de bom para o mundo. E os exemplos não faltam, e infelizmente, mesmo na nossa África lusófona, recentemente temos assistido a questões que nos fazem pensar. Afinal, o que distingue esta mulher de um outro homem se estivesse no mesmo lugar? Minhas senhoras e meus senhores, a aposta-chave é na educação. A formação de cidadãos e cidadãs conscientes, de igual modo dos seus direitos como das suas obrigações. Repito, como das suas obrigações. Não vamos só perguntar o que é que o Estado tem que fazer. O que é que eu posso fazer para o Estado? O que é que eu posso fazer na minha comunidade? O que é que eu posso fazer na minha vida? Pessoas capazes de desenvolverem uma verdadeira cidadania, porque esta mais não é do que uma expressão da dimensão da pessoa enquanto sujeito ativo e passivo. Afinal, todos e cada um somos responsáveis pela nossa afirmação e a nossa realização pessoal. Muito obrigada pelo vosso tempo. Obrigada.
Masta capa tá aqui, masta capa tá ali, Alberto Teta Lando e Jarabi. Masta capa tá aqui, masta capa tá ali, legalize o baixo.
Os caras mostram cabo revendido, digo, e é pra nós. E é pra nós.
E é pra nós. Ei, irmão, ama o teu irmão. Não veja nele a cor que ele tem. Vê nele somente um angolano. Angolano, amo teu irmão. Camarada, a palavra de ordem é união. Camarada, a palavra de ordem é união. Hoje com o povo de Angola unido, a independência chegará. Hoje com o povo de Angola unido, o colonialismo não resistirá. Por isso eu digo, ei irmão, ajuda o teu irmão. Oh, ei irmão, ama o teu irmão. Irmão?
Qual é o estalo? Vens do M, és do galo. Esquece o cabo, esquece as jotas, esquece o dago, esquece a jura. A paz chegou, não pode haver censura.
País mudou, chega de ditadura.
Não maltrate teu irmão, tás errado, não é ótimo.
Entalando a pé do dia.
E amor ao próximo.
Não me julga pela cor.
Quem me festa lá no céu? Meu sangue é vermelho igual o teu. Angola é bem maior e deve estar primeiro.
Herdeiro você não é.
Não é correto desviar nosso dinheiro. Um simples decreto investir lá no estrangeiro.
Ó pátria unida, preciso libertar. Um só povo e uma só nação. Não é verdade.
Sinto frio, sinto fome, tenho boca como tu. Minha família não tem nada, tu estás tipo Mobutu. Teu filho coordena o canal, meu som não toca lá. E só novela mexicana, Windeck, vamos lá.
O cara mostra o cabo, 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 cabo,